Bom dia, são 11 horas e 30 minutos em Paris, 6 e meia em Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI. Lúcia Miesel.
Tempo bom na capital francesa, 10 graus. Confira os principais destaques desta sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Israel promove nova série de bombardeios ao sul de Beirute e visa estrada na fronteira entre o Líbano e a Síria. Rota é utilizada por civis que deixam o país. União Europeia vota aumento de imposto sobre carros elétricos importados da China. E ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, é envolvido em escândalo sexual acusado de estuprar adolescente. Essas e outras notícias a seguir. O exército israelense dá continuidade aos ataques ao sul de Beirute, reduto do movimento xiita Hezbollah, uma das mais violentas séries de bombardeios desde que Israel intensificou a campanha contra o país, aconteceu na noite desta quinta para sexta-feira. Detalhes com Elcio Ramalho.
Tel Aviv também visou o leste do Líbano, na fronteira com a Síria, para cortar a estrada principal entre os dois países, disseram as autoridades libanesas. Israel acusa o Hezbollah de transportar armas pela fronteira. Dezenas de milhares de pessoas também tomaram essa rota para fugir do Líbano nos últimos dias. Segundo dados oficiais, quase 2.000 pessoas foram mortas no Líbano no último ano devido aos confrontos entre o Hezbollah e o exército israelense. Destes, mais de 1.000 morreram a partir de 23 de setembro. Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que não acredita que haverá uma guerra total no Oriente Médio, no momento em que Israel estuda sua resposta aos mísseis lançados pelo Irã na terça-feira em direção ao seu território. Joe Biden, no entanto, disse que é preciso fazer mais para evitar uma guerra generalizada na região. Questionado por jornalistas se apoiaria os ataques israelenses contra as instalações petrolíferas iranianas, Biden diz que Washington e Tel Aviv estão discutindo esta questão.
Agora há pouco, o guia supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, pronunciou um discurso diante de milhares de pessoas em Teherã, ao lado de um fuzil. Ele disse que o ataque iraniano contra Israel foi totalmente legítimo e a menor das respostas do seu país contra o inimigo. O Conselho de Segurança da ONU expressou nesta quinta seu apoio total ao secretário-geral da organização, António Guterres, declarado na véspera persona non grata por Israel por não ter condenado imediatamente os ataques do Irã de terça-feira. Sem mencionar Israel, os 5 membros permanentes do Conselho e os 10 não permanentes sublinharam a necessidade de todos os Estados-membros da ONU terem uma relação produtiva e funcional com o secretário-geral e de se absterem de qualquer ação que prejudique o seu trabalho. As relações entre a ONU e Israel, país criado a partir de uma resolução das Nações Unidas, são tensas e estão em seu ponto mais baixo desde os ataques promovidos pelo grupo Hamas contra o país em 7 de outubro de 2023. Em uma votação nesta sexta, os Estados-membros da União Europeia não chegaram a um acordo sobre o aumento das taxas alfandegárias aos carros elétricos importados da China. A Comissão Europeia planejava adicionar ao imposto de 10%, já em vigor, uma sobretaxa de até 35% sobre os veículos a bateria chineses. A medida entraria em vigor já no final de outubro. Agora, a comissão deverá decidir se apresenta uma nova proposta para insistir neste projeto. O objetivo seria restabelecer condições justas de concorrência com os fabricantes, acusados de se beneficiar de pesados subsídios públicos da China. Mas a medida poderia frear a eletrificação das economias europeias, essenciais para os países do bloco conseguirem cumprir as suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Os países do G20 se comprometeram a promover mecanismos financeiros inovadores para enfrentar a emergência climática. Em uma reunião no Rio de Janeiro, os ministros do meio ambiente das 20 maiores economias do planeta afirmaram em um comunicado que as perdas humanas e ambientais em todo o mundo deixam clara a necessidade urgente de se tomar medidas maiores para responder à nova realidade. Mais informações com Maria Paula Carvalho.
O Brasil sedia este ano as reuniões do G20, que culminarão no mês que vem com uma cúpula de chefes de Estado do grupo. Com 80% da população mundial, o G20 representa cerca de 80% das emissões de carbono e 75% da geração de resíduos. A ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, ressaltou que os países do grupo têm grande responsabilidade e devem ajudar a liderar o enfrentamento da crise climática. O próprio Brasil é confrontado a uma série de eventos climáticos extremos este ano, como as enchentes históricas no Rio Grande do Sul e o segundo ano de secas recordes, principalmente na Amazônia, que potencializam incêndios florestais. Uma das soluções financeiras propostas pelo Brasil para o enfrentamento da crise climática é o pagamento por serviços ecossistêmicos e criação de um fundo para as florestas tropicais. Trata-se de investimento complexo que poderia ser operacional já no próximo ano, quando a cidade de Belém vai receber a Cúpula do Clima das Nações Unidas.
O ex-presidente Evo Morales, líder da oposição na Bolívia, é investigado pelo estupro de uma menor que teria ocorrido há 8 anos, revelou nesta quinta o ministro boliviano da Justiça, César Siles. Segundo ele, a garota teve um filho e o pai reconhecido na certidão de nascimento é Evo Morales. O ministro afirmou que existe um processo aberto e o ex-presidente está sob investigação. Morales está no centro de um escândalo que veio à tona nesta quinta, quando a promotora Sandra Gutierrez informou que foi destituída por ter pedido a prisão do ex-presidente no âmbito de uma investigação por tráfico de pessoas envolvendo uma menor de idade. No mandado de prisão, cujos trechos vazaram para a imprensa, está escrito que em 2016 o então presidente se envolveu com uma menor de 15 anos com quem teve uma filha. E a seleção brasileira de futsal faz hoje um treino físico como parte da preparação para enfrentar a Argentina na final do Campeonato Mundial, disputada no domingo no Uzbequistão. O Brasil volta a disputar o título depois de 12 anos. A seleção passou apertado pela Ucrânia e ontem os argentinos garantiram a vaga na final após vitória contra a França. Continue com a RF Brasil.